Acabamos de conversar com o César Moreno falando um pouco sobre essa desobediência dos brasileiros às leis. Agora vamos falar um pouco com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Eu converso com o juiz federal Anderson Furlan, exatamente o mesmo tema, que é o índice de 81% dos brasileiros que consideram que é fácil no Brasil não obedecer à lei. E o descrédito no poder judiciário. 32% da população confia apenas no poder judiciário, ou seja, apenas 32%. O restante não confia. Isso não é bom. E eu converso agora com o Dr. Anderson Furlan sobre o tema. Dr. Anderson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
Os brasileiros não confiam muito no poder judiciário, doutor.
Realmente, 31% apenas dos brasileiros, segundo essa pesquisa, confiam no poder judiciário. Todavia, esse é um dado que, para ser entendido, ele tem que ser relativizado. Pois veja você, Gilson, de cada duas pessoas que procuram o judiciário, uma delas acaba saindo perdendo. Então, se tudo desse certo, pelo menos 50% das pessoas confiariam no Poder Judiciário. As outras 50% que perderam as suas ações, certamente não teriam muitos motivos para acreditar no Judiciário.
Então, o senhor acredita que aquela questão de quem procura e perde, e aquela questão da cultura do brasileiro de achar que a justiça nunca vai protegê-lo e o Estado nunca vai agir em proteção do cidadão, amorosidade da justiça, não contariam?
Olha, quando uma pessoa ela demanda ou é demandada e ela ganha ou perde, nós temos que convir que muitas vezes ela não vai ficar satisfeita com esse resultado. Por isso mesmo que é grande o número de apelações. O Brasil hoje tem um dos maiores números de recursos no mundo. Isso demonstra o quê? Uma insatisfação, um inconformismo com a decisão da primeira instância. Logo, esse inconformismo também se revela na percepção da pessoa sobre aquela instituição. A mesma coisa aconteceria em casa. Se o pai decide em favor de um irmão ou de outro, aquele que foi desfavorecido certamente vai ficar com uma imagem negativa do pai naquela questão. E isso acontece na sociedade, na vida da gente. Então, eu vejo essa desconfiança em relação ao Poder Judiciário não como uma crítica, o Judiciário merece muitas críticas, mas também que deve ser temperada sobre essa questão da própria dinâmica dos processos, de quem perde e de quem ganha.
E quando se fala no Brasil que a lei só existe no papel, como é que fica essa discussão? Porque o brasileiro tem uma relação com o Estado, culturalmente, de descrédito, né, de não se sentir reconhecido nele.
Realmente, essa percepção do brasileiro sobre o cumprimento das leis, não é? Ela é emblemática da cultura que vigora em nosso país, e não é de hoje, é há mais de 500 anos. Porque se você analisar países nórdicos, países da Europa, você perceberá que o índice de cumprimento de leis, a percepção das pessoas em relação ao Estado, é muito mais positiva do que é no Brasil e na maioria dos países da América Latina. No Brasil, eu não conheço os demais países da América Latina com profundidade para dizer isso, mas no Brasil eu atribuo essa percepção negativa em relação ao Estado, em relação às instituições, principalmente pela falta de punição, pelo tratamento desigual, que gera certamente uma percepção negativa.
Então nós temos no Brasil hoje, de certa forma, a renda, vamos fazer uma forma simplificada, mas para tentar abordar a questão no ponto mais importante dela. Renda e justiça no país ainda tem essa confusão, ou seja, a melhor renda dá preferência para as decisões, ou seja, quem tem renda consegue, de certa forma, ter mais benefícios, mesmo quando você trabalha com o Poder Judiciário?
Pois, quem tem renda, infelizmente, acaba conseguindo pagar os melhores advogados, os advogados mais bem estruturados, com poder financeiro para poder viajar, visitar os tribunais, acabam conseguindo protocolar muito mais recursos, acabam conseguindo acompanhar melhor esses recursos, e certamente, essa comodidade financeira pode levar a uma situação de êxito, ainda que esse êxito seja protelar o pagamento, ainda que o êxito seja não deixar a justiça ser eficaz até que venha um novo parcelamento, até que se force uma composição com a parte menos favorecida. Então, infelizmente, essa é uma realidade. As pessoas que têm mais renda acabam utilizando a justiça, muitas vezes, para fins ilícitos. Ou seja, para protelar, retardar, impedir que o direito da parte menos favorecida seja concretizado. É a mesma coisa você pensar no seguinte: um banco que durante muitos anos explorou o seu funcionário acaba utilizando todo o seu poderio econômico para enrolar essa ação até as últimas instâncias. Quando chegar no TST, ainda tenta levar para o Supremo. Se chegou no Supremo, quer levar para a ONU. Tudo para que a parte, o empregado, acabe perdendo o ânimo e faça um acordo, enfim, acabe sendo prejudicado.
Última pergunta rápida, meu tempo está quase esgotado, mas não dá para deixar de fazer essa pergunta. Para não chegar no Supremo Tribunal Federal, não ir para a ONU, como é que se faz?
Não, eu falei como do Supremo para a ONU em termos de brincadeira.
Mas como é que a gente pode deixar mais...
Mas aqui no Brasil existem muitos recursos e deveria agora, nessa reforma política que se querem fazer, incluir isso também. Porque é algo que precisa ser feito urgentemente no judiciário. Diminuir o número de recursos e aumentar a punição. Porque apenas com o sentimento de que existe punição, o brasileiro vai começar a respeitar mais as leis e vai cumprir e esperar que o seu concidadão também cumpra. Só assim para o Brasil poder avançar.
Doutor Anderson Furlan, obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um grande abraço, Gilson, a todos os ouvintes.
Conversei com Anderson Furlan, que é juiz federal e também presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Falamos um pouco sobre a desconfiança do brasileiro nas leis. O doutor Anderson tem que se levar em consideração algumas coisas. Ele falou agora no final da entrevista a morosidade da justiça, que acaba favorecendo quem tem mais poder econômico, e também porque quando duas pessoas vão se bater na justiça, uma ganha e outra perde. E quem fica descontente nunca vai considerar a justiça como algo que ele confie. Mas enfim, é uma discussão que vale a pena a gente travar. E ele aponta que uma saída é fazer com que essas decisões de primeira instância não tenham formas de recorrer. Dá mais agilidade, resposta para o cidadão das decisões judiciais.